E hoje, na nossa série de entrevistas sobre economia e investimentos, nós vamos conversar com o presidente do Sindimetal, que é o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Maringá, José Carlos Beckenhauser, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM e também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde. Estamos à disposição aqui para conversar um pouco.
Eu gostaria de começar perguntando sobre a análise que o senhor faz do cenário econômico neste momento, principalmente para a indústria.
Bom, a indústria, a gente tem que dividi-las em alguns setores, né, para poder analisar, e aí tem setor que eu não estou próximo para enxergar, né, muito claramente. Mas os segmentos que estão ligados ao agronegócio, por exemplo, eu diria que estão muito bem posicionados nesse momento da economia, com produtividade boa, mercado em alta, tanto para o produtor mesmo de grão, as pessoas do agronegócio, da pecuária, quanto aqueles que produzem equipamentos que movem esse negócio tudo, né? Que é um trator, é uma colheitadeira, é um equipamento de contenção, no caso das fazendas, é um caminhão rodoviário, são os caminhões que, voltados para o agronegócio, né, caçamba, no meu entendimento, esse mercado ele está vendendo bem e, ao mesmo tempo, penando bastante com a reposição de mercadoria, os produtos em aço, principalmente, que são ligados a monopólios, né, de fornecimento, está havendo assim, um acesso muito complicadinho. Aí você vai repassando para o preço, mas as indústrias, no meu entendimento, estão bem posicionadas nesse momento.
As indústrias metalúrgicas, então, também estão nessa situação?
Não posso dizer todas as categorias que ela atende, né? Mas vamos lá, pensar também numa indústria que fornece equipamentos para hospitais. Está bem, pois está bem. A indústria que fabrica metal, o aço, toda essa coisa da mecânica, ela roda em todo lugar, né? Ela faz girar esse mundo todo. A gente pode ter um baita no computador, mas ele tem alguma estruturinha dele, tem um material em aço, ou então ele é transportado por um caminhão, né? O avião tem lá bastante coisas que são sintéticas hoje, material alternativo de ótima performance, mas sempre um metal mecânico, um material que dá durabilidade, né? O aço, né? Ele está sempre bem posicionado no mercado mundial. Se pensar numa guerra, não quero que isso seja uma realidade, mas, de alguma forma, estamos num momento de guerra porque o mundo não conheceu isso, né? Dos últimos 12, 14 meses, aí, o mundo não havia conhecido. Tivemos que gerar alternativas, e aí a indústria mecânica não parou. Ela teve lá os impactos de questões sanitárias, né? O Brasil todo, o mundo, vamos falar do mundo, mas no nosso caso brasileiro, aí, cada município, cada estado trabalhou as suas contenções de movimento de pessoas, mas a indústria, se a indústria tivesse parado, não iria ter falta de abastecimento, desde alimentos aos bens básicos, a higiene, né? Quanto gel foi fabricado, mas não fabrica com plástico, sabe, com papel somente ou com um recurso financeiro, né? Toda máquina que gira, ela tem um rolamento, ela tem uma engrenagem, ela tem uma estrutura que se olhar, né, nesse olhar de transformação é da indústria metalmecânica. Claro que tem as outras coisas próximas, mas é o que move um país e que, ao enfrentar as coisas, a guerra que estamos aí de pandemia, é o que leva a coisa daqui para lá e de lá para cá, o que movimenta.
Uhum. Agora, a indústria metalmecânica, como é que ela está em relação à matéria-prima? Como é que está nesse momento?
É um dos grandes complicadores é esse, de ter estoque, de ter certeza do abastecimento futuro e ao mesmo tempo estão sendo botados os esforços nas indústrias para alternativas, para substituição de algum material, ou para economia mesmo, olhar onde está se colocando algum material que tem excesso, né, gerando buscas aí de soluções para o negócio não parar e continuar trazendo rentabilidade, que é todo negócio ele precisa ter a rentabilidade mantida para continuar gerando novas soluções, gerando o trabalho, né, a renda para as pessoas.
Bom, agora, independentemente do segmento da indústria, os empresários batem na tecla da importância das reformas, né, as reformas estruturais do país, né, como o senhor vê este momento, a movimentação do país em relação às reformas?
É um momento que está mais voltado aí para a vitrine de eleição de 2022, quem que vai sair na frente, ou as duas facções mais fortes aí, que é a direita e a esquerda, se posicionando para chamar atenção. E para efetivamente mexer em reformas, eu ainda não enxerguei, pelo menos em 2021, que tenha havido assim, um avanço. Né? Algumas coisas avançaram, mas desde mesmo do final do governo Temer, quanto à mudança na reforma trabalhista, a reforma da Previdência, algumas mexidas nelas, não, elas não saíram plenas, né, completas. Mas as demais reformas esperadas, administrativa, e, enfim, que é fundamental, né, para facilitarem as coisas no Brasil e para rodar, eu não enxerguei ainda. Acho que vai sair tudo a forceps. Nós já estamos em abril e o orçamento, eu acho que foi assinado em uma semana. Né? E desacreditado de algum lado, por algumas facções de análises economistas. E, ao mesmo tempo, outros acham que tem pouca importância no orçamento para os gastos com saúde, com os impactos da pandemia. Mas, por outro lado, para mim, os negócios no Brasil, eles, a despeito de qualquer governo, eles caminham. Eles acontecem. Daí, claro que as reformas seriam salutares. Por isso, eu acho que o Brasil precisa bastante investimento na área de mobilidade, né, no país todo, nas estradas, rodovias. É o que todo mundo fala, as reformas, investimentos na infraestrutura brasileira, para nós termos custos menores, né, de transporte, custos menores de estocagem, de logística em geral. É isso que eu vejo.
Uhum. E qual a expectativa para o próximo semestre?
Os shoppings vão lotar, as pessoas vão para a rua cantar, beber, tomar uma cerveja, enfim, consumir bastante, expor as roupas que estavam guardadas, comprar novas roupas. Muita gente, por não sair, por não viajar, por não fazer nada, acabou tendo um dinheiro a mais na mão, aqueles que têm, claro, renda, que têm a previdência, né, o aposentado. Eu vejo que o segundo semestre vai ser um semestre de festa para um país que precisa retomar. E daí acontecerão dividendos, né, para as pessoas. Vão gerar mais empregos novamente. Eu acredito numa retomada de crescimento. Acho que vai separar o ano. Esse ano vai ter o ano do meio para frente, inverno, né, o julho ali, o junho. E para uma retomada com uma redução também das mortes, das contaminações, e o advento da vacina fazendo efeito em pessoas que são geradores de trabalho. Porque eu estou na faixa de 65, com raras exceções, né? Tem muitas pessoas super importantes nessa idade que estão movendo a máquina, mas a força laboral no Brasil, as que trazem resultados aí, estão todas acuadas, né? Não podem sair muito, não podem se expor, em função de não estarem vacinadas. E ao momento que essa relação vai aumentando, né, mais pessoas na faixa de 50, 40 anos vacinadas, haverá uma demanda de de consumo muito forte, porque é aquilo, o encontro da renda, uma necessidade reprimida, e o Brasil é um país alegre, né? Eu imagino assim, é um país que as pessoas querem estar próximas, nós não somos feitos para isolamento, né? O homem é gregário, ele quer viver em grupo, ele quer compartilhar, ele quer estar com o outro ser, né? Aquele para compartilhar mesmo, contar a sua história, encher estádio. Não diria que isso vai ser muito no começo agora, mas encher o estádio, uma Fórmula 1, com as pessoas pagando para ir lá, até às vezes o bom dinheiro que ele guardou no ano, as praias, essa coisa da atividade que o ser humano quer. Ele gosta de trabalhar, mas ele quer para o seu conforto, né? Para o seu bem-estar.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista e uma ótima tarde.
Muito obrigado também. Agradeço a oportunidade de trazer o conhecimento que posso agrupar aí para todos. Obrigado.
Nós conversamos com José Carlos Berkenhauser, que é presidente do Sindimetal, Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Maringá, na nossa série de entrevistas sobre economia e investimentos.